A Mauricast e os perdedores.
De hoje, os cavaleiros do Zodíaco.
Os cavaleiros do ridículo.
Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder.
Eu até acho que a gente pode até usar uma abordagem diferente, porque os podcasts regulares aí já fazem a fórmula aí do sinopse, aí dão informações técnicas sobre determinado assunto, determinada obra, e daí cada um emite a sua opinião, né? De merda, diga-se de passagem, mas eu acho que a gente pode fazer alguma coisa diferente em relação a o que a gente tira dessa obra em si, né? A gente fala um pouquinho do conteúdo, da história, do que te levou, como você descobriu, o que te levou a acompanhar, né? Porque descobrir coisa nova a gente descobre todo dia, né? Mas a questão é o que você falou, é aquela parada que te cativa. Então eu acho que se a gente enveredar por esse caminho do que mantém a gente fiel a determinado assunto, a determinada obra, até hoje, eu acho que a gente vai, no seu opinião de vocês, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa diferente indo por esse caminho.
Cavaleiros do Zodíaco, né, no Japão, ele é chamado de Saint Seiya. Na verdade, quem deu esse nome Cavaleiro, ou os Cavaleiros do Zodíaco, foram os franceses, Les Chevaliers du Zodiaque, algum diabo assim, que eu não manjo de francês, só de francês nórdico. Quando chegou no Brasil em 94, na verdade foi 1º de janeiro de 1994. Cara do VideoQuest. Não, eu só acompanho porque, tipo assim, eles realmente, eu acompanho eles porque de vez em quando eles fazem uns especiais de Cavaleiros, que nem o último especial que eles fizeram, eles estavam comentando os 6 filmes da série, cada um em um vídeo. Aí eu fico entrando pelo menos na página pra ver se tem alguma coisa de Cavaleiros e não vejo.
Os 6 vídeos de Cavaleiros do
Dia. Eles fizeram ele comentou os seis filmes em 6 vídeos, cada um com uma média de 10 minutos.
Não é matéria pra 6 vídeos isso, cara.
Não, é que...
Porque no fundo é a mesma coisa, cara. Tem um inimigo ancestral, super poderoso. Eles vão ter que enfrentar inimigos merdas até enfrentar esse cara. Aí a Saori tá em perigo. Aí é a mesma coisa. O que você tem pra comentar sobre isso, cara? Eu sei que você curte pra caralho Cavaleiros do Zodíaco, mas não dá, velho.
Eu gosto muito de Cavaleiros. É uma parte por causa do tom da coisa nostálgica, tá ligado? Mas realmente Cavaleiros é isso. A Saori é sequestrada, ou a Saori tá se sacrificando por um bem maior, e os Cavaleiros têm que correr pra chegar lá e salvar ela. Contra um deus.
Beniz, grava isso aí.
Não,
Então, assim, já que entrou nesse assunto aí, é que nem eu tava falando, que nem nós temos um, entre aspas, aí, amiguinho aí, que é tipo cuequinha verde de Batman, eu sou muito cuequinha verde de Cavaleiros, tá ligado? Gosto desde 1994, tenho todos os mangás, tenho praticamente todos os DVDs lançados, tenho jogo, tenho um boneco. Eu só não compro até cueca dos Cavaleiros, porque eu sou pobre, tá ligado? E dou graças a Deus. Mas é isso que você falou, Rodrigo. Tipo, Cavaleiros é isso. Só que ainda me fascina, entendeu? Eu gosto de histórias que é tipo, tem um herói, tem um vilão, você tem que proteger a terra do vilão, e não tem essa de ficar colocando 50 assuntos mirabolantes pra fazer você pensar, pra você quebrar a cabeça, com diversos enigmas. Não, você tem que ir lá e descer a porrada no cara pra salvar a terra, pronto.
Se você levar por esse lado, é essa questão da dicotomia mesmo, né? O bem contra o mal, e é isso, velho.
E põe umas porradas no meio. O Cavaleiros é muito aqueles jogos beat up, tá ligado? Você vai andando e batendo, até chegar no final.
Você sabe quem é o inimigo, né?
É o que todo mundo fala. Nós estávamos tão regados a Superman, Batman, Homem-Aranha dos anos 90. E chegou um negócio que, tipo, no primeiro episódio, nos primeiros minutos, na primeira batalha, o cara vai lá e arranca a orelha do outro. Aí você, tipo, puta que pariu! arrancou a orelha do outro, tipo, a orelha ensanguentada e a orelha mexendo lá no chão, e o cara, filha da puta, você cortou a minha orelha. E aí, mano?
A orelha mexendo
no chão, né?
Já viu o absurdo?
Não.
A orelha estava
pulsando. Não, e assim, ó. É, a partir do primeiro minuto, o negócio viajado.
É o seguinte, se você reparar a cena, ela é impossível, porque o Fortão estava segurando o ser pelos dois braços. Os dois braços dele estavam presos. E cara, depois...
Fala, demônio.
E ele consegue...
Eu já meio que... acho que entendi o que ele ia falar. E tipo assim, cara... qualquer anime que você for ver... vai, raras exceções. Não tenta levar tão a ferro e fogo, tá ligado? Ele se libertou porque ele tinha um cosmo maior do que o Cassius, né? Que era o inimigo dele. Ponto. Porque se você for começar a pensar muito, mano, você vai ficar que nem esses fãs aí que fica fazendo, tipo... Senão vai ficar que nem esses fãs aí que ficam em sites de entretenimento aí fazendo 40,5 motivos pra você apreciar a obra, tá ligado? Ou fica fazendo conspirações mirabolantes. Pega o negócio e curte, assim, desliga a mente e só curte.
Tem um detalhezinho também, sem querer ser chato, mas eu fico imaginando se Cassius tivesse conseguido vencer Seiya, como é que ele ia usar aquela roupa, né, de cavaleiro de Pegasus, velho.
Então, o que dá a entender é que a armadura meio que molda no corpo, tá ligado? Dá a entender, mas assim, não tem nenhuma comprovação até hoje de que isso realmente acontece. É por isso que eu falo, tenta não procurar muita lógica, tá ligado? Senta e curte.
Não, porque a mensagem é justamente essa.
É.
Ele já começa, é um anime, né, originalmente mangá, mas te pega ali pelas crianças que são órfãos, e o Coroa, que é...
pedófilo.
É um filantropo. Rapaz.
Então, só pra você ter uma ideia do quanto, assim, o pessoal às vezes viaja. No anime, eles são órfãos. Mas no mangá, a sempre vetaiada do orfanato é tudo irmãos. O velho Kido lá catracou 90, até onde nós sabemos, 98 mulheres. É isso, 99.
É. Se não for bizarro, não é japonês, né? Puta
que... entendeu? Então, assim... Então não procura muita lógica, tá ligado? O Kato, acho que ontem ou antes de ontem aí nasceu...
34, né? Uma coisa assim.
Nossa. 32. O Isaac. Até um colega meu compartilhou a foto lá e falou, nasceu meu irmão. Então é isso. Tipo, Cavaleiros é aquela obra que nem eu falei. Não é uma obra boa. Não é uma obra no mangá bem desenhada. Que os traços do Kurumada não é perfeito. É como se fosse... Não, aquele desenhista lá que o pessoal tá falando, aquele Greg Land, que já tem todos os moldes, tá ligado?
Não, porra, pode crer.
É o mesmo naipe. É que nem o pessoal costuma dizer, né? O Kurumada é o George Lucas japonês, entendeu? Mas me cativa. Que nem recentemente saiu agora um spin-off chamado Soul of Gold, né? Alma de Ouro. Pô, 13 episódios. Fechou redondinho pra mim. Legal, bacana. Obrigado, de nada. Vou comprar o DVD ou o Blu-ray quando sair, já era, entendeu?
Cara, por que diabos você compra mídia física?
Pô, cara, é coisa de colecionador, tá ligado?
Aí depois você vai ficar igual a bicha do Júlio aí, tu vendendo tudo que a mulher...
Não. Sempre chegando num comum acordo, né, mano? Pra ambos.
Só devo te lembrar que isso tá gravado.
Não, eu sei que tá gravado.
Aí quando acontecer, você... Não, mas não foi bem.
Acho que até lá o podcast não vinga mais, não. A gente nem vai estar se falando. Não, mentira. Eu tô me esforçando. Eu tô me esforçando pra gente ser rico e ser tão famoso que...
Nossa senhora. Tão famoso quanto... Não, porque não adiantou dinheiro pros filha da puta que só arruma mulher feia.
E podcast com...
Corta isso, Renato, corta isso.
Não, o Cavaleiros também, ele tem essa parte mais na mitologia grega, né? Então sempre vai te agregar muito. Quanto mais se aprofundar na mitologia grega, mais você aproveita Cavaleiros do Zodíaco.
Eu entendo o Cavaleiros muito dramático, entendeu? Eu entendo que ele é... Eu não vejo, não sei a sua avaliação a respeito do Cavaleiros, mas pra mim, você até já deu uma palha, mas pra mim, no Cavaleiros do Zodíaco, eu me foco mais no restante, nas histórias, nos dramas, do que na porradaria em si. Porque a porradaria eu sei o que vai acontecer. Eu sei que a porrada vai comer, ele vai chegar à beira da morte, sétimo sentido, minha velocidade da luz maior que a sua, e vou ganhar todo mundo nessa porra.
É, pior que é bem isso.
Quando não é o Seiya que salva todo mundo, entendeu? Claro, né? O nome do filho da puta é o nome do anime, então...
Senta Seiya.
Nada mais justo.
O legal é que depois começa a vir uns spin-off, né? Tipo, Lost Canvas, começa a vir o Ômega, que nem agora sou of Gold, e fica tudo Seiya, né? Pra você ver aonde chega o protagonismo.
Cara, se você avaliar, assim, o Seiya, ele é nobre. A maior qualidade dele é ser nobre. É, tem aquele drama dele, lá da primeira temporada, que é encontrar a irmã.
Isso.
Mariko, né? O nome da irmã dele.
Marin, né? Não, a irmã dele mesmo se chama Seika.
Seika, isso.
Aí, só pra você saber, rapidinho. Na verdade, o Kurumada, né, o autor, no começo, ele queria cogitar a ideia de que realmente a Marin é a irmã dele. Só que aí ficou muito bizarro, porque, tipo assim, como é que ela vai pro santuário, vira Amazona de Prata, cresce e fica mais forte do que ele, mais rápido do que ele, pra dar tempo de treinar ele. Aí o que aconteceu? Como o subentendeu isso, aí colocaram uma história no final, a China falou, né? Ué, mas se você não é irmã do Seiya, o que que tá acontecendo? Aí que descobrem que ela também foi separada de um irmão. Por isso que todo mundo começou a ligar que eles eram irmãos. Mas na verdade, tanto o Seiya e a Seika, né, que é a irmã dele, e a Marin e o Toma. Foram duas famílias e foram dois casais de irmãos que foram separados.
Então, aí tem essa questão da nobreza do Seiya e esse pequeno drama assim, mas você vê que a principal característica dele é que ele é incorrumpível, cara. Ele é incorrumpível, sabe? Tem o Ikki, que você vê a transformação do Ikki nesse período que ele se torna um... Ele tem aquela viadagem lá com o Shun... E ele é o protetor do Shun, e ele é criado naquela ilha do inferno lá, e ele volta completamente insano e se transforma em outra pessoa. E quando ele tem um contato, né, com os irmãos dele, e aquela batalha, sendo obrigado a confrontar os amigos dele, que ele retorna ao personagem original, né, a ideia do menino protetor do irmão viado, né?
Mas... Esse muito do irmão viado aí também...
Shun, seja homem!
Mas muito dessa parte irmão viado aí do Shun veio por parte da animação.
E lembra que foi que ele fez,
no mangá, a Casa de Libra?
Sim, ele fala Shun, seja homem, e aí... É, o Shun, exato, dá aquela encoxadinha assim...
Seja homem.
Bonito. Então, no mangá, ele não tem essa frescura tudo. Ele só coloca o Yoga tipo de pé, tipo sentado assim, tá ligado? No chão mesmo, e fica segurando ele enquanto queima o cosmo. Aí na animação, que fizeram todo aquele Boku no Pico lá entre eles. Isso.
Aí na animação ele queima roxo, ele não queima o cosmo.
É, então. Exatamente. No mangá ele não é tão chorão assim.
Então, cara, é isso que eu entendo por Cavaleiro dos Zodíacos. Eu acho que cada um representa uma qualidade, sabe?
O Sim.
Seiya tem essa parada da honra,
a determinação.
O Ikki é essa força de vontade inquebrável, sabe? Porque ele tá sempre ressurgindo, ele não desiste. Porra,
só a título de curiosidade, o Ikki foi o primeiro cavaleiro a usar a armadura de Fênix.
Foi o único que conseguiu.
O único, o primeiro e único.
Não morre mais, né?
E não morre mais, é imorrível.
Isso é uma coisa que sempre me incomodou a respeito dos cavaleiros, é a participação deles em grupo, sabe? Eles atuam muito pouco em grupo, cara. E eu acho que essa interação seria muito bacana, todos eles, todos numa batalha, todos juntos assim. Geralmente eu vou subir, você fica, eu vou na frente, você vai, você fica aqui atrás, você defende, eu te alcanço depois. Então eles sempre estão muito isolados, mas isso sempre foi uma coisa que me incomodou a respeito disso. Eu gostaria de ver mais uma coisa tokusatsu, assim, uma equipe lutando junta e...
Pô, isso daí geralmente tem, tipo, na batalha final, antes do protagonismo do Seiya atingir a níveis. E você vai pegar aí um pouco disso no começo da fase Elísios de Hades, que aí eles lutam junto. Eles chegam no Campos Elísios, aí o Seiya começa a lutar sozinho, depois vai chegando um por um, e aí eles se reúnem os cinco pra lutar com os caras.
Por exemplo.
Aí depois eles se reúnem de novo pra lutar com o Hades, aí acabou.
Por exemplo, na primeira temporada, que o Ikki rouba a armadura de ouro e eles têm que enfrentar lá as sombras, né, os Cavaleiros Negros, isso é explorar, é bem explorado, é legal. Durante o torneio lá, você vê eles trabalhando, eles lutando contra as contrapartes deles, é bacana. Mas depois disso fica meio, não, foda-se, joga tudo na mão do Seiya, ele que se vire.
Pô, então você ia gostar de um spin-off em mangá que tá saindo? Santia Show, que conta a história tipo de uma guarda feminina especial de Atena, tá ligado? Aí eles fizeram um resumão assim até o final das 12 casas. E agora elas estão enfrentando a Ares, que é a deusa da discórdia. E tá abordando bem essa parte, que nem, por exemplo, enquanto alguns cavaleiros... Aí já mescla ouro, prata e bronze, né? Enquanto alguns estão indo invadir o castelo da Ares, alguns estão defendendo o santuário. E o último capítulo acabou com o Aldebaran, o Shaka, a China e o Jabu protegendo o santuário. Aí tem essa interação que você procura.
A gente via muito isso no Yu Hakusho. Yu Hakusho tinha muito isso.
Sim.
Era o Yusuke com o Kuwabara. E, putz, e quando eram eles, eram mais gente. E sempre, eles estavam sempre juntos, cara. Era sempre um grupo. Como também acontecia no Shurato. E por aí vai. Porra, na minha época que eu assistia Locomotion e tudo, porra, tinha um anime bobão, mas legal, que era o Caçadora de Elfas lá, e tinha essa interação de grupo também. Porra, Cowboy Bebop também, apesar de ter um protagonista, a galera de apoio tava sempre participando, e isso sempre me incomodou no anime do Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Manda o Seiya na frente, e a gente vai ficar aqui, se na unidade, né, como grupo, eles poderiam, sei lá, vencer as coisas de boa, não, separa que é melhor, eu fico aqui apanhando e você vai na frente, eu vou ficar cego e você vai na frente, sabe?
É que se você parar pra pensar, eles sempre estão correndo contra o tempo. Pode olhar, em todas as sagas eles estão correndo contra o tempo. Então, por exemplo, em Poseidon, pra você ter uma ideia, eles têm que destruir 7 pilares. Dar a entender que eles destruíram 4 praticamente ao mesmo tempo. Diferença de tempo é pouca, tá ligado? Entre um e outro. Então é por isso que não tem tanta essa interatividade. Tem mais no final, né? Quando eles vão enfrentar, tipo, vai, o chefão da saga. Você quer ver? No próprio Poseidon mesmo, quando eles destroem os pilares lá, você vê que o Seiya chega lá em Poseidon pra, no reino de, no pilar, na sala do Poseidon pra salvar a China. E aí você vai vendo que vai aparecendo um por um pra defender ele, pra ajudar ele, etc.
Eu lembro.
Mas isso só acontece sempre, tipo assim, no boss final.
E é pouco explorado, né, cara? Porque eles são os cavaleiros do Zodíaco, né, Bia? Bom, pra... Na nossa tradição, né? Porque, na verdade, é o Saint Seiya, né? Tudo tem que girar em torno do Seiya. Mas, putz, cara, os caras estão ali e eles foram, são os escolhidos, são os predestinados, são os caras que vão usar as armaduras de ouro, né, velho? Sabe? Então, sei lá, pra mim, eu entenderia que eles deveriam estar todos no mesmo pé, assim, de igualdade.
É que, assim, segundo a história, o Pégaso sempre teve ao lado da Atena nas batalhas. Ele sempre era o cavaleiro divisor, assim, tá ligado? O famoso matador de deuses. Então não é porque é o Seiya em específico. É porque é o Pégaso. Todo Pégaso tem essa função nas Guerras Santas.
Aí depois ele vira Sagitário, é isso?
É, aí alguns spin-offs, assim, mostram ele já como Sagitário. Mas sempre com aquela determinação, bonitinho. Que nem, por exemplo, no Ômega mesmo, que é um spin-off aí que eles tentaram lançar mais pra criançada, pra ver se pegava no melhor de criançada, ele tá como Sagitário, né? E ele tá bem assim, bem correto, né? bem aquele cavaleiro modelo e tudo. Mas quando ele realmente vai lutar com o cara lá, na segunda temporada que ele vai lutar, se não me engano, o Titan. Isso, é o Titan que ele vai enfrentar. Aí o Titan ainda fala pra ele, ele fala, pô, você tem, tipo, maior pose de ser o cavaleiro fodão, o cavaleiro modelo, mas na verdade você é um moleque que, tipo, que quer batalhar. E o Sin ainda responde, ele, eu tenho que dar exemplo pra nova geração. Mas o que você falou é verdade, eu quero saber de dar porrada. Eu sou esse cara impossível que você tá vendo. É, você tem o Lost Canvas, que foi desenhado pela Shiori Teshirogi, que dizem que, assim, cavaleiros de verdade dizem que é esse Lost Canvas, entendeu? Que é o Cavaleiros que Vale. Que foi, até foi uma obra bem trabalhada, mas japonês não sabe fazer final, nunca vi. E o final foi uma merda. E você tem, desse spin-off, você tem um spin-off do spin-off, né? Na verdade, os Gaiden dos Cavaleiros de Ouro, que é cada mangá conta uma história fechada de uma missão de um Cavaleiro de Ouro. Dessa época Lost Canvas. Depois você tem o episódio G, que conta uma história anterior dos Cavaleiros de Ouro atuais, né, entre aspas, que é o grupo do Aioli e os outros enfrentando os Titãs e os Gigantes. Depois vem o Cavaleiros Clássico. No meio dos Cavaleiros Clássico, após a Saga do Santuário, tem duas romantizações, dois livros, chamado Gigantomaquia, é a história de Mei e a história de Sangue, que conta a história do verdadeiro filho do Mitsumasa Kido, né, o verdadeiro herdeiro. Depois você tem a saga de Asgard, Poseidon, Hades. E depois de Hades você tem agora o recente spin-off Moon of Gold, que terminou de ser transmitido via streaming pro mundo inteiro, ao mesmo tempo, com devidas legendas, né? Aí temos o Next Dimension, que é a continuação oficial, escrita pelo autor oficial da obra, que conta o passado e o futuro dos cavaleiros, né? No caso, eles têm que voltar ao passado para salvar o Seiya, que foi lesionado pela espada de Hades. E depois você tem o Ômega, que foi também um spin-off mais infantil, para ver se puxava uma nova leva de fãs. E tá saindo agora também o episódio G Assassino, que é a continuação do episódio G, desenhado pelo Megumi Okada, que tá mostrando um futuro longínquo, né? A qual o santuário tá muito defasado e eles estão lutando contra os chamados gladiadores. Mas tá dando a entender que esses gladiadores são os novos Cavaleiros de Ouro. Meio falado aí cronologicamente, assim, pra você começar a acompanhar um pouco, assim, mais ou menos na ordem.
Sim, você pelo que a gente já conversou aí no início, você deve ter acompanhado os Cavaleiros, começado a campanha dos Cavaleiros na Rede Manchete, é isso?
Isso, eu comecei na Manchete.
Como todos nós, com aquela dublagem da Gota Trágica.
Cara, eu acompanho uma página no Facebook chamada cdz.com.br e vira e mexe eles colocam vídeos com erros de dublagem dessa época. Cara, você ri assim e ao mesmo tempo é muito nostálgico. Mas teve. É que na época, isso foi explicado, quem trabalhava com a. Quem era o chefe de dublagem, né? Era o Gilberto Baroli, que dubla também o Saga de Gêmeos e dublou vários vilões aí dos animes de Tokusatsu. E ele falou que vinha muito script em espanhol. Então eles traduziam em cima do espanhol e o espanhol tinha muito erro. Tanto que quando eles resolveram lançar em DVD a série, eles tiveram que redublar tudo novamente de tantos erros que tinha.
Essa questão da, da dublagem foi... Tinha muita treta, cara. Eu lembro que eu acompanhava, na época, uma revistinha dessas, do estilo da...
Deve ser Herói.
Não, no estilo da Herói. Era Animidô.
Pô, Animidô acabou recentemente, cara.
Eu acompanhava essa Animidô e sempre tinha uma treta a respeito do estúdio Gota Mágica lá. E vou te falar, cara, por mais que eles tenham errado, e parece, eu não tô muito por dentro dessa situação, mas parece que houve um problema de administração mesmo, né? Eles administraram mal o negócio e acabou falindo. Mas quando aconteceu o episódio do estúdio Gota Mágica acabar, cara, foi triste, cara. Porque você quando você é molecão mesmo, você tá assistindo um filme ou um desenho, assim, na época da Sessão da Tarde, ou uma sériezinha na Sessão Aventura, e logo depois vem versão brasileira Herbert Richard. E dos Cavaleiros do Zodíaco, a imagem, o som que me vinha na cabeça, né? Quando eu tocava aquela música lá, era versão Gota Mágica São Paulo. Isso era legal. Você esperava, né? Esse momento do cara falar Gota Mágica São Paulo. E teve todos os problemas lá com a Gota Trágica. E que apesar dos erros, era muito legal, cara.
Mas depois eles foram foi redublado no estúdio Alamo, que também fechou, né? A Alamo também já era. E agora Cavaleiros está sendo dublado na Do Brasil, que é o estúdio de dublagem do Hermes Baroli, que é o Pegasus da série, né? É o Seiya da série.
Eu não acompanho, tem bastante tempo. Se eu não me engano, você comentou sobre a série G. A série G é uma série anterior aos Cavaleiros, né? É quando o Aioria ainda é cavaleiro, não é isso?
Isso, exatamente. Se eu não me engano, assim, só pra você ter uma ideia, é logo após, vamos dizer assim, é logo após a morte do Aiolos, que é o irmão dele. Aí ele é o revoltadinho, o emo, ele tinge cabelo, aí ele não quer ser amiguinho de ninguém. Aqui no Brasil é legal, porque assim, os fãs que consolidaram a imagem, né? Os fãs, é que nem o Gilberto Baroli costuma dizer, os dubladores não eram ninguém antes de Cavaleiros. Eram apenas mais um profissional, entendeu? Que nem, por exemplo, você não sabe qual que é o nome do seu contador, ou do vendedor de cachorro-quente, ou do cara que te vende o ticket do metrô, entendeu? E Cavaleiros transformou esses dubladores, que eram apenas mais uma profissão, em status de superstar. Entendeu? E até hoje é legal que eles reconhecem isso. Tanto que agora, recentemente, vai sair o primeiro jogo dos Cavaleiros dublado. E eles conseguiram trazer 90%, uma média de 90% dos dubladores originais. Eles só não conseguiram trazer alguns gatos pingados e os falecidos. Mas os que substituíram os falecidos já são os novos oficiais. Então, por exemplo, em 2013, houve o falecimento do Walter Santos, se eu não me engano, que era o dublador do Camus de Aquário. Agora quem tá dublando é o Mauro... Esqueci, é Mauro alguma coisa. E ele já é o novo dublador do Camus. E é legal que esse novo dublador pegou bastante o timbre de voz do anterior. Então você quase não sente a diferença. Exato, bem, bem falado. Ele consegue emular muito bem. Então, não, chegou a tal ponto que só de você falar signo, você já liga com os Cavaleiros de Ouro. É muito automático. Ele entrou na cabeça assim, da galera de uma tal maneira que... Então, é que criou uma legião de fã. É que nem Star Trek, Star Wars, Batman... Na nova geração, vamos dizer assim, o que mais chegou perto desse sucesso assim, foi Dragon Ball. Depois você vê que não conseguiram. Tanto que, para você ter uma ideia, dizem que existe dois períodos, né? AC e DC, antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros. E Cavaleiros, querendo ou não, eu acompanhei até 2013 ou 2014 o balanço da Toei Animation. O Cavaleiros foi, se eu não me engano, o terceiro maior lucro da Toei, só perdendo para Dragon Ball e One Piece. Se eu não me engano, em 2013 foi isso, e em 2014 fizeram uma projeção do Cavaleiros ficar em segundo lugar, tipo, do que dava mais renda pra eles. Então você vê, Cavaleiros já não é mais um sucesso no Japão, mas ele sabe que ao redor do mundo, ele supre essa deficiência japonesa, entendeu? Diferente do popstar do Japão, que é o One Piece. O One Piece no Japão, cara, ele quebra recordes todo dia. Só que fora do Japão ele não estourou. Agora eles estão tentando fazer uma nova mania no mundial, a todo custo, com Naruto. Mas Naruto só conseguiu entrar mesmo assim nos Estados Unidos. Então, se você parar pra ver, eles estão tentando tão desesperadamente que se você for ver jogos de anime pra Xbox, você vai encontrar praticamente só Dragon Ball e Naruto. Todos os outros animes tá exclusivo Sony. Por quê? É porque Naruto e Dragon Ball é melhor, é pior, ou os outros não chegam aos pés? Não, é porque Dragon Ball e Naruto conseguiu entrar no mercado americano e os outros não conseguiram. E o mercado americano compra, entendeu? Aqui no Brasil, o legal dessas fanbases que nem eu citei, Star Trek, Star Wars, Cavaleiros e etc., é que o fã faz a sua parte. Que nem o último filme dos Cavaleiros que saiu, que foi o Lenda do Santuário, na semana de estreia, ele só perdeu pro filme Hércules do The Rock. Na contagem final, levou 500 mil pessoas, uma média de 500 mil pessoas pro cinema. Acho que o Brasil foi o maior, ou foi o que mais arrecadou dinheiro com o filme, entendeu? Então é o fã que faz a diferença. Aí o pessoal muitas vezes fala: ah, mas eu gosto de Naruto, mas o Naruto não emplaca. E sempre tem alguém pra jogar a culpa, né? Mas que nem na hora que era a hora do Naruto fazer bonito, que foi pro cinema, foi 65 mil. Cara, ele juntou, assim, até hoje ninguém dizem que o sucesso foi por causa da violência que você não encontrava, né? Tanto que em 1994, quando passava, se eu não me engano, a única censura mesmo que teve foi num filme dos Cavaleiros, que era contra o Lúcifer, que aí mostrava uma cena de 3 segundos da Bíblia sendo queimada. Aí os caras, foi a única edição que eles fizeram. Mas agora sim, com esse politicamente correto, aí eles estão cortando pra caramba. Mas, cara, em 1994, você tinha membros decepados, sangue, morte, poderes, né? Você dava uma rajada de energia, coisa que você não via no Batman, não via no Superman. O máximo que você tinha no Superman era aquela visão de calor.
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Como um guerreiro que voa. Superar qualquer barreira, ficará sem temor.
O Shiryu, amigo. Não, ele é aquele amigo pra todas as horas. Tipo, você fala, mano, tem como você pegar aquela feia ali? O Shiryu vai, mano. Só pra você pegar a gata. Só que o Shiryu, toda vez que ele pode, ele faz. É o que se prontifica, né? Ó, então só pra fechar aí esse parte de Cavaleiros, vou fazer um jabazinho aí, mas é porque eu também conheci um cara e o cara é firmeza. Se você quiser acompanhar, assim, pra tirar risada, mas risada mesmo, procura no YouTube Vai Seiya. Atualmente saiu o episódio 14. Então, são 14 episódios e um filme. É uma redublagem que eles estão fazendo. Cara, é sensacional. É sensacional. Eu conheci o dublador do Seiya, né, da paródia. Que, por sinal, ele consegue emular muito bem a voz do Seiya, do Hermes Baroli. Inclusive, o Hermes Baroli mesmo admitindo isso, né, que ele consegue emular muito bem a voz do Seiya. E, cara, é uma paródia. Eu não sei se você já ouviu falar aqui nos Estados Unidos, tem aquele Dragon Ball, a Bridget, coisa assim, que é uma redublagem do Dragon Ball Z americano. Aí espelharam nessa ideia dos americanos pra fazer aqui, né? Só que como o Dragon Ball já tava sendo feito lá e tinha o pessoal da TV Legenda que já tava legendando no YouTube, eles pegaram Cavaleiros pra fazer isso. E, cara, é muito engraçado. É muito engraçado. Pena que é um episódio a cada 2 meses, 3 meses. Mas vale a pena a conferida. Vai Seiya. Pô, uma curiosidade bacana é que eu não sei se alguém sabe, mas ele é baseado em mitologia grega. Tá, parei.
Tá, eu sei também. Posso falar?
Fala.
Ó, primeiro, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball.
Obrigado pela sua participação, até mais.
Beijo, viado. Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z e o Hakushi foram feitos pelo mesmo mangá.
A mesma editora, isso, mesma editora de mangá.
E diga-se passagem, os personagens principais de todos os animes também, a dublagem original são feitas por mulheres. Não sei se vocês não sabiam disso.
O Cavaleiros não. O Cavaleiros não. Quem dubla o personagem principal lá no Japão se chama Toru Furuya. E ele, além de dublar o Seiya, ele dubla o Yantia no Dragon Ball. Agora, quem dubla o Goku é realmente uma senhorinha. Eu não sei o nome dela, é uma velha. Agora, o dublador do Yusuke lá eu não sei, mas aqui os três foram dublados por homens.
Claro, né, velho?
O Naruto que é dublado por uma mulher aqui. Aqui. No Japão eu não sei, mas aqui eu sei que
é por um mulher. No Japão também.
Então, ó, pra título de curiosidade, a dubladora do Naruto, que é a Úrsula Bezerra, o dublador do Goku, que é o Wendell Bezerra, e o dublador do Shun, que é o Ulisses Bezerra, são irmãos. Família de dubladores. É que nem a família Baroli. Que nem o Hermes Baroli dubla o Seiya, o pai dele, o Gilberto Baroli, dubla o Sag e o Kenon, e a irmã dubla a Saori, se eu não me engano. A Letícia, agora esqueci o nome dela. Acho que é Letícia Baroli. Eu devo ter. Depois eu procuro com calma. Mas dela
eu
me
fugiu. Tem outra boa. O desenhista do mangá de Yu Hakusho é casado com a desenhista original de Sailor Moon.
Sim. E ele é muito fã de Dragon Quest.
Exato.
O Togashi. Tanto que muitas vezes ele para o mangá durante umas temporadas pra poder se dedicar mais aos videogames. Agora, a respeito de curiosidades nacionais, foi estreado aqui no Brasil em 1º de setembro de 1994. E se a minha memória não falha, eu não vou lembrar o ano, mas em 1º de novembro de 2003, só o ano que eu não me recordo, eu acho que é 2003, ocorreu a segunda passagem no Brasil, que foi pelo Cartoon Network. Eles pegaram a mesma data. Temos um Cavaleiro de Ouro representando o Brasil, que é o Aldebaran. E o Kurumada, que é o autor, ele viu que o Brasil, ele tem muita é muito fã, né? Ele venera muito a obra dele. Então, atualmente, ele tá dando muito foco no Brasil. Que nem, por exemplo, no Ômega, um dos personagens principais, que é o Soma de Leão Menor, ele é da dizem que é da América Latina. Mas se você der uma olhada assim por cima, você vê que ele é do Rio de Janeiro. Tanto que tem uma cena que mostra o Cristo Redentor. Recentemente, o episódio de Assassino, ele mostrou o capítulo 37, se não falhar a memória. Tinha uma placa no hotel, que era uma placa que estava escrito que era do Brasil, entendeu? E essa força foi tamanha que na pré-estreia do filme Lendas do Santuário tinha uma imagem com o autógrafo do Kurumada, né? Dedicada a todos os fãs do Brasil. E no final, a equipe do Cave Zodíaco, né? Que é o maior fansite de Cavaleiros do Brasil, o fansite oficial mesmo, né? Reconhecido pelo Kurumada, ele ganhou esse autógrafo do Kurumada, e tipo assim, pra representar todos os fãs. Os caras tão dando uma bola pro Brasil assim que não tá escrito. Tanto que o Soul of Gold, eles trabalharam bastante pra conseguir trazer pro Brasil também um streaming mundial com todo mundo. Então, quando no Japão eu acho que era meio dia de sábado, ou meia-noite de sábado, alguma coisa assim, aqui era toda sexta-feira, meio-dia. Você assistiu o episódio com legendas em português, do mesmo jeito que os americanos estavam assistindo no fuso horário deles, o japonês no deles, os franceses no deles, o italiano, espanhol, tudo com a sua legenda. E agora tá vindo o primeiro jogo dublado, né, que nem eu citei, e tá vindo com praticamente toda a dublagem do desenho clássico. Inclusive, algumas vozes, eles foram buscar do fundo do baú, que nem, por exemplo, a China, ela teve uma dubladora que é a Patrícia alguma coisa, que eu fiquei sabendo recentemente que é a rainha da pornochanchada nacional, e depois ela foi substituída pela Marli Bortoleto, se não me engano é esse o nome dela. Só que a Marli faleceu, se não me engano agora, no final de 2014, e aí foram atrás dessa Patrícia pra ela voltar a redublar a China. Então, assim, o cuidado que eles têm com a dublagem aqui, cara, é enorme. É enorme. E tudo graças aos fãs, né? Os fãs, assim, é que nem eu comentei lá no começo, né? É que eu sou pobre, senão eu comprava até cueca deles. Então, o legal dos fãs dos Cavaleiros é isso. Que se, o que você lança, por mais que tenha briga, os fãs sempre vão acabar comprando. Sempre vai estar dando lucro. E isso eles estão vendo. Só que do mesmo jeito nós também cobramos. Como, por exemplo, na dublagem, que nem agora que teve esse Soul of Gold, nós estamos esperando os DVDs e Blu-rays, entendeu? O jogo, depois de muita briga, nós conseguimos um jogo dos Cavaleiros dublado. Se eu não me engano, jogos de anime, se eu não me engano, hein? Mas Cavaleiros é o primeiro jogo de anime dublado aqui no Brasil. Então sempre que o pessoal também quer fazer algum teste, eles pegam Cavaleiros como o rato de laboratório, entendeu? No Japão teve esse streaming do Sailor Moon, né? Sailor Moon, que foi o Sailor Moon Crystal, que conta agora a história realmente igual ao mangá. Só que foi um streaming a nível nacional. E o Cavaleiros foi streaming a nível mundial. Por mais que você vê uma nova geração de fãs, você encontra sempre os fãs velhacos. Entendeu? Eles ainda são a grande maioria. Nós temos fãs também da nova geração. Tanto que quando ele reestreou no Cartoon Network, ele pegou uma boa geração de fãs também. Mas o que manda é os fãs velhacos. É que Cavaleiros também, uma coisa que o brasileiro tem muito aqui, sei lá, chamar de política do primeiro, né? Foi o primeiro que chegou assim de fortes proporções. Que nem, por exemplo, você teve Akira, que veio antes. Você tem Speed Racer, você teve Zillion, que Zillion também foi um grande marco aqui no Brasil. Mas nenhum a tal ponto, assim, ninguém sabia esse negócio muito de animes, mangás. Depois, quando veio essa onda de super-heróis americanos, ficou muito tempo super-heróis americanos até quebrar esse monopólio americano, entendeu? Por quê? Porque você tinha um Superman, que é o escoteirão, você tinha um Batman, que, assim, você fazia aquela justiça, mas você não tinha sangue, você não matava, você tinha uma porrada, duas, prendia o inimigo e acabou, entendeu? O primeiro que veio com essa violência mesmo, foi Cavaleiros. Depois disso, tanto que inclusive, já que você pediu curiosidade, na época, Cavaleiros foi oferecido para todas as emissoras aqui no Brasil. Ninguém quis. Até que, assim, pra resumir, chegou na Manchete, que já tinha recusado, e os caras falaram, meu, eu te dou o anime, eu te dou a primeira temporada, 52 episódios, eu dou pra você. A única coisa que eu quero é 3 horários na sua TV, 3 horários que nós vamos determinar os horários que queremos, pra fazer um comercial pra vender boneco. Aí a Manchete já fudida, aí resolveu ver o editor-chefe na época, ele decidiu ver como é que era tudo, assistiu uns episódios. Aí ele viu que, por mais que você tenha violência, ele tinha um monte de mensagens, como já foi citado aí, amizade, companheirismo, superação, força de vontade, que supria essa, né, que falou, pô, se a gente investir nisso, né, se souber como trabalhar com isso, vai dar certo, pode dar certo. E eles arriscaram, porque a Manchete já tava fodida, falou, mano, passa aí. E Cavaleiros ainda fez com que a Manchete ficasse pelo menos ainda mais uns 8 anos, sobreviveu mais uns 8 anos. Tem um documentário que fizeram, um especial de 19 anos da série, que entrevistaram o pessoal, né, inclusive o Peixoto da Animedô, né, que você citou. E o que que acontece? Teve até um caso engraçado que eles contaram, que tinha, acho que eles tinham cortado Cavaleiros da programação, e tinha uma menina que ficou assim desesperada. Ela não comia, ela não bebia, ela não ia pra escola, não ia nada. E ligou uma mãe desesperada lá, né? Aí falaram com esse editor-chefe. Aí tipo, ó, minha filha não come, não bebe, não fuma, não trepa, não faz nada. Tô, ó, fala com ela, tipo, se vira. Quem mandou você tirar Cavaleiros do ar? Aí ele conversando com a menina, aí explicou que o Seiya foi salvar o Japão, porque teve uma missão pra eles e tudo, por isso que eles não estavam mais na TV, mas que um dia eles voltariam e tudo, né? Aí ele conseguiu acalmar a menina, aí a mãe voltou pro telefone tipo, ah, bom que você fez isso, tchau, entendeu? Teve um outro caso também que ligava um moleque lá todo dia querendo falar com o Seiya, que querendo falar com o Seiya, e Seiya, até que o diretor-geral da Manchete, se eu não me engano, tava discutindo no meio de uma reunião lá, e aí aconteceu, ah, é daqui. Aí pegou o telefone assim e falou, quem é que tá falando? Ah, meu nome eu não sei o quê, quem é? Aí ele, ô, amiguinho, aqui quem tá falando é o Seiya, tudo bem? E o moleque se derretendo assim, chorando de soluçar no telefone. Ele, olha, eu não posso falar muito, você não consegue consegue falar comigo, porque eu saio muito, eu tenho muitas missões, eu tenho sessão de fotos pra mim aparecer nas revistas pra vocês e tudo, mas nos acompanhe na TV, faça, come, bebe, faz a sua lição direitinho. E aí o moleque, ai sim, eu falei com você, eu te amo, não sei o quê. Aí ele, beleza, agora eu tenho que ir que eu vou salvar o mundo. E o moleque saiu maravilhado. E os caras rachando o bico, né, mano? O diretor geral, tipo, da manchete, fingindo que era o Seiya. Então é pra você ver como ficou, assim, absurdo. É, teve caso também, que nem eu citei um tempo atrás, os dubladores, né? Que até então dubladores era apenas mais uma profissão. É, chegou a tal ponto que eles viraram popstars, cara. Que tinha legião de fãs que ficava esperando eles saírem do estúdio pra pegar autógrafo, bater foto, conversar com eles. Que nem você vê hoje em dia, tipo, com essas bandas, tipo, ou Justin Bieber da vida, sabe? Isso aconteceu com dubladores.
Uma distribuição Flash Star. Os Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas, a saga de Hades. Sem
tempo que estou aqui, nessa guerra sem tempo pelo mal. Tudo se transformou em mim, diante de Deus e só um mortal.
Bom, assim, um por cima, assim, em poucos minutos, Cavaleiros é isso. Agora, se tem um que me chama atenção, tanto que eu tava até relembrando ontem com os alunos meus, não, apesar de Dragon Ball ter marcado muito, muito assim, né, essa parte de animes também no Brasil, um que me marcou muito por causa da dublagem foi o Yu Yu Hakusho, cara. Porra!
Pra mim foi o melhor.
Cara, é muito foda.
Eu vou te falar, eu curtia Shurato, hein.
Pô, o Shurato também é bom, cara.
Não é não.
Olha só, tem que ter um filho da puta pra ser do contra. Não, mas, olha só, voltando, só uma pincelada nessa questão de Yu Yu Hakusho. Ficou muito bacana, cara. Foi muito legal. Assim, porque o que aconteceu? Quando eu era moleque, lá por volta de 80, alguma coisa, sei lá, um pouco depois disso, eu tive um amigo que o pai dele trabalhava no Japão. Então, coisa de uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, o pai dele vinha do Japão pra casa. Então, o Coroa ficava gravando essas paradas no VHS, de cassete. Então ele trouxe Dragon Ball muito antes do Dragon Ball estourar aqui no Brasil, na TV. Então eu já tinha visto.
Só lembrando, cortando rapidinho você aí, que o Dragon Ball só fez sucesso na segunda passagem pelo Brasil, viu?
Então, pra tu ver. Então eu tinha assistido já todo o Dragon Ball, claro, em japonês, né? E com legenda em inglês. E tinha assistido muita coisa do Dragon Ball Z. Até eu lembro que a última coisa que eu assisti, assim, de acompanhar tudo, assim, fielmente, foi a batalha contra o... Não, eu assisti todos os filmes que eles enfrentaram o Broly.
São 3, se eu não me engano.
Então, o último parece que é o clone do...
Isso, eles tentam fazer o clone dele.
Isso, eu assisti, eu acompanhava Dragon Ball, assim, mediante essa pirataria, entre aspas, japonesa, e eu já tinha visto bastante coisa. Então, quando o Dragon Ball chegou aqui, eu não fazia questão de assistir, entendeu? Eu me foquei mais nos outros mesmo, no caso, né, que estava em voga na época, que era o Yu Hakusho e o próprio Shurato. E logo depois disso, eu já comecei a assistir Locomotion, assistia os animes bizarrões de Locomotion, foi quando... Eu conheci o Bastard, que eu vou falar mais pra frente, e depois o... Eu chamo de Berserk, mas eu não sei como é que é a pronúncia, né, correta no Japão.
Eu ouvi Berserk já.
É, em outros países, mas eu realmente não sei, foda-se, não me importa, cada um chama de japonês. Pô, quando eu descobri Berserk, cara, sabe, é aquele anime que você fala assim, pô, peraí, isso é anime de macho. Sabe? Porra, é um Resident Evil medieval, é um anime cheio de camadas, velho. E o mangá é mais profundo que o anime, né? Porque o anime não vai ter o tempo de explorar completamente a obra. E parece que, se eu não me engano, até 2005, 2006, ele foi produzido, ele era mensal, né? Ele era lançado mensal. E depois disso, porra, já tem uns 10 anos disso, ele sai quando o Kentaro Miura tá...
É, exatamente.
sabe? E eu fico aqui aguardando essa bosta, mas ele, assim, e vou te falar, não é um mangá que te cansa, porque o cara busca muita referência, cara, é muita coisa, ele te incentiva a aumentar a sua cultura, as suas referências, porque se você se preocupar, diferente do que você tava falando sobre o Cavaleiro, se você se preocupar em aumentar um pouco mais os seus conhecimentos a respeito, ele te apresenta um leque de possibilidades que por exemplo, hoje eu continuo assistindo, dou uma relida e assisto, às vezes, os três filmes novos que foram lançados aí, vejo também a série original, às vezes, pelo menos uma vez por ano, e tem coisa que eu descubro até hoje assistindo esse anime. Bacana por isso. Desse filho da puta do Jafar, velho. Porra, cara, você tá vendo Máquina Mortífera pela quinta vez, cara. Só essa semana. Desliga isso,
pô. Tá certo. Isso aí não fui eu.
Ah, tá. Não, aqui tô tranquilo. Bom, já.
O que vamos fazer?
O mesmo que fazemos todas as noites, Pim.
Bater corre faz mina no X-Video.
Corta isso, pelo amor de Deus. Velho.
Vamos gravar pelo menos o áudio.
Vamos gravar o áudio. Não, a gente não tá gravando o áudio, não.
Já tá gravando.
Eu tá gravando? Beleza. Porra,
tá gravando, tá
gravando. Foda-se, cara. Eu não acho que eu agradeço, não. Deixa o. Depois o Benite se vira pra.
E aí, já sai falando dos Kawaii Desu?
Boku no Pico pra mim tá show.
Caramba, mano. Então, peraí que eu vou pesquisar uns aqui.
Com certeza. A gente vai gravar um especial de...
Não, cara.
Ronaldo, se você quer especial de Boku no Pico, procura os caras do VideoQuest lá com o Kitsune, que eles fizeram três vídeos falando dos três filmes dessa porra.